Oriente-se, siga o caminho para conhecer a China.
Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição do programa Oriente-se. Eu sou a Inês Chu e tenho ao meu lado, como sempre, o meu colega português, Miguel Torres. Olá, Miguel, tudo bom?
Olá, Inês. Olá, ouvintes. É um prazer reencontrá-los aqui no Oriente-se.
Vamos tocar num assunto que nunca discutimos antes. É sobre o sistema médico emergencial na China, que, segundo especialistas, está enfrentando uma pressão cada vez maior.
Bom, esta é uma área nova mesmo, não é? Um sistema que está a ser construído, de maneira que eu posso imaginar que num país com um tão grande processo de urbanização e um crescimento do número de carros tão acentuado, o número de acidentes de trânsito deve ter subido bastante.
Exato. E há cada vez mais pessoas que sofrem de doenças cardíacas e diabetes devido ao fato de levarem uma vida mais sedentária e não fazerem exercício, né? Tudo isso significa mais trabalho para o sistema médico emergencial do país.
Trabalhar como motorista de ambulância é relativamente perigoso. Estamos muitas vezes sob alta pressão.
Zhang Kun, motorista do serviço de emergência 120, leva os pacientes para o hospital central da cidade de Linyi, na província de Shandong, há 3 anos.
O meu salário é muito baixo, o risco que pode correr, no entanto, é muito alto. Encontramos um monte de situações inesperadas. Muitos colegas meus desistiram da carreira por salário baixo.
Existe a possibilidade de evolução na carreira, nomeadamente ao nível do ordenado?
De jeito nenhum, é um trabalho temporário para quase todos os trabalhadores do segmento.
Zhang Kun disse que o salário mensal de um motorista de ambulância aqui na China é de 2 a 3 mil yuans.
Bom, realmente isto dá qualquer coisa à volta de 400 euros por mês. Não dá para levar uma vida confortável com este tipo de ordenado aqui na China. Em Pequim, pelo menos, não é?
Ah, pois é. O sistema médico emergencial sofre, por isso, uma situação complicada. No mês passado, uma mulher foi transferida a um hospital em Wenzhou em estado crítico, mas o respirador da ambulância estragou-se no caminho. O pessoal que a estava assistindo não se encontrava preparado para o caso e a condição da paciente se deteriorou rapidamente. Em abril deste ano, um menino britânico de 3 anos ficou ferido em Shanghai, depois de uma tela cair sobre ele num restaurante. A ambulância demorou a chegar. O menino foi transferido para 2 hospitais onde faltava pessoal profissional para lidar com a situação.
São realmente 2 casos tristes e preocupantes, eu diria, não é?
Sim. Hou Xiangyu, professora assistente na Escola de Saúde Pública da Universidade de Tecnologia de Queensland, na Austrália, falou do porquê o pessoal do sistema médico emergencial abandonara rapidamente esta carreira.
Talvez seja por causa dos desafios que eles encontram na sua carreira. Pessoas que trabalham com ambulância na China não têm uma especialidade muito definida na prática médica. Eles não têm um plano de carreira muito claro. Por isso, é um trabalho profissionalmente muito desafiante.
Está-me a dar a impressão, Inês, que aqui na China não há o conceito de paramédico, que nos países ocidentais é uma profissão que requer vários anos de formação específica.
Sim, e na China, médicos especializados nos casos emergenciais são também uma coisa nova. O Dr. Li Chunshan é o diretor do departamento emergencial do Hospital Chaoyang, nesta capital.
Na China, estamos ainda nas fases iniciais da formação da medicina emergencial como uma especialidade. Nos países europeus e norte-americanos, unidades de emergência são compostas por especialistas na área. Aqui, estamos apenas iniciando um treinamento dos profissionais da área. Estamos ainda trabalhando duro no assunto.
Segundo Hou Xiangyu, no entanto, o pagamento volta a ser um problema que impede o crescimento do tratamento de casos emergenciais no sistema médico chinês.
A situação varia de hospital para hospital, mas de forma geral, médicos e enfermeiros no departamento de emergência recebem um salário inferior aos dos outros médicos especializados.
Enfim, existe ainda um longo caminho a percorrer para o país melhorar seu sistema médico emergencial. Bem, está acompanhando o Oriente-se com Miguel Torres e comigo Inês Xu. É o tempo de intervalo. Voltamos logo a seguir.
Oriente-se, o programa que conecta você a um país milenar. Sociedade, vida, diferentes pontos de vista. Tudo para você descobrir a fascinante China e sentir os seus aromas. Oriente-se!
Olá a todos, regressamos à segunda parte do programa Oriente-se. Eu sou Miguel Torres e tenho comigo a apresentar o programa de hoje a minha querida colega Inês Zhu.
Olá a todos. No começo deste mês, a imprensa chinesa focava numa notícia na área de seguros.
Mais um segmento que nunca tínhamos falado aqui no programa. Hoje estamos cheios de novidades. Conta lá então sobre isso, Inês.
Tá. A Associação para a Criação do Pepino do Mar de Dalian, no nordeste da China, assinou um contrato com a empresa francesa de seguros Groupama Avic Insurance. O segurado chinês vai pagar para prevenir os possíveis prejuízos causados pelos maus tempos ao seu negócio.
Bom, isto realmente é um negócio, um grande negócio, não é? Mas o porquê de ter gerado tanta curiosidade nos meios de comunicação chineses não entendo muito bem.
Porque as empresas de seguros chinesas não possuem experiência neste tipo de seguros. A entrada de um segurador estrangeiro no segmento chamou bastante a atenção nacional. O presidente da Associação para a Criação do Pepino do Mar de Dalian, Wang Mingli, confirmou a assinatura do acordo.
Procuramos em todo o país um parceiro que possa prestar este tipo de serviços. A Groupama Avic Insurance teve também a intenção de encontrar um parceiro chinês. Após várias rodadas de negociações, chegamos a um acordo. O acordo incluirá três partes: os bens, a criação das variedades e o cultivo dos pepinos do mar.
Eu não sou especialista nesta área, mas parece-me que é prática comum na Europa a contratação deste tipo de seguros.
Na área agrícola, né?
É, na área agrícola.
Uhum. Segundo o Wang Mingli, o acordo terá uma validade de um ano e pode ser renovado. Os prejuízos causados por tempestades, furacões, nevões, trovões e queda de objetos do céu serão indenizados. O importante é que a cidade de Dalian é uma base fundamental da criação dos produtos aquáticos do país. O setor ligado só à criação do pepino do mar gera um faturamento anual de cerca de 10 bilhões de yuans.
Meu Deus, 10 bilhões de yuans são qualquer coisa como 1 bilhão, meu Deus, são muito, números grandes. 1 bilhão 250 milhões de euros. É um negócio extremamente lucrativo.
Sim. Então o segurado chinês poderá pagar 120 milhões de yuans na compra de seguros. É muito dinheiro.
E aí é que reside o mistério da coisa. Com tantas oportunidades, por que é que as empresas chinesas de seguros não estão presentes na área?
Boa pergunta. Entrevistamos a Chen Fengyin, diretora do Instituto de Pesquisa sobre a Economia Mundial do Instituto de Relações Internacionais Contemporâneas. Ela vai nos dar a resposta.
O setor de seguros foi desenvolvido na China há pouco tempo. Depois da aplicação da política de reforma e abertura iniciada nos começos da década de 1980, as empresas de seguros começaram a surgir e crescer no país, mas com uma cobertura limitada de áreas. A criação dos produtos aquáticos, por exemplo, é um segmento com alto risco. As empresas nacionais não possuem ainda capacidades para isso.
Olha, tenho a certeza que as empresas chinesas vão esforçar-se para poder ganhar, no futuro, uma fatia deste apetitoso mercado, não achas, Inês?
É realmente muito atraente. Quanto ao impacto desse acordo às empresas chinesas de seguros, Chen Fengyin deu sua opinião.
O setor de seguros é um segmento muito lucrativo, mas envolve também altos riscos. O mercado de criação dos produtos aquáticos é enorme na China. Caso a Groupama Avic Insurance consiga o sucesso nesta área, ela vai expandir de forma rápida na China. O setor de seguros do nosso país ainda não é maduro. Aliás, o mercado é enorme na China. As empresas chinesas têm ainda outros espaços para explodir. O caso de Dalian deu-nos um sinal de que as empresas chinesas podem expandir seu leque dos tipos de seguros.
Bom, muito bem, e assim chegamos ao fim do nosso programa de hoje. O Oriente se despede. Muito obrigado pela sua companhia desse lado.
Muitos agradecimentos pela companhia.
Estaremos de volta na semana que vem. Zaijian.